mundo ligado aqui. Terranova.pt.
Ouvir,
muito bem, a começar a noite na Terra Nova, como sempre, quinzenalmente, a esta hora, tempo para o Falar Claro, na Terra Nova, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Bem-vindos, boa noite a ambos, vamos até perto das 8 horas com o nosso programa. Começamos hoje pelo António Pinho.
Muito boa noite, aqui no estúdio, quem nos ouve, lá em casa, neste... Uma noite chuvosa, não é? Portanto, chuvosa e fria, não sei.
Estamos todos encasacados.
Tem a ver aqui com, acho que o Sr. Trump hoje, mais uma das suas, eu ia dizer, das suas atuardas, não é? Das suas bejardas, no tweet, não é? Tweetar. Portanto, deve estar para aparecer aí as tweetardas ou alguma coisa qualquer, não é? Temos que nos adaptar aqui à... aos novos termos. Acho que estava a questionar esta história do aquecimento global pelo frio que estava, não é? Portanto, se isto é o aquecimento global e tal. Portanto, mas o aquecimento global é o culpado de quando está muito frio e quando está muito calor. Portanto, aí se calhar terão que arranjar outro nome para a coisa. Mas achei a piada que o há aquela coisa do homem comum, não é? Quer dizer, o Sr. Trump dá a ideia que é o homem comum, mas com acesso a este mundo todo, não é?
É, porque está previsto nos Estados Unidos ter o inverno mais frio dos últimos 100 anos.
E assim. Acho que era sobre isso que ele estava a falar, precisamente, que, pá, afinal de contas, como dizer, afinal, o aquecimento ainda não é suficiente.
É uma tristeza.
É aquela coisa do... Da ficção e da realidade. Eu por acaso sou, não era por aqui a começar, mas lembrei-me disso, por causa do frio, mas atenção, também não é esta questão do aquecimento global, porque eu obviamente não tenho qualquer tipo de qualificação científica para discutir, mas a grande questão à volta disso, eu até comprei uma vez um livro sobre isso, que tinha a ver com o desmontar, por exemplo, da questão do Al Gore, não é? Quer dizer, o Al Gore era embora ele se chame Al Gore, era o Al Guru, não é? Na dada altura desta gente toda. E é um livro científico e reconhecidamente científico, a desmentir quase ponto por ponto aquela coisa do Al Gore. E, portanto, a grande questão que se coloca é o não se deixar sequer falar hoje em dia, nas universidades, etc., quem tem opiniões contrárias a esta do aquecimento global e das alterações climáticas, ao ponto de, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, aquele documentário era passado nas escolas, etc., mas com um conjunto de ressalvas, na altura até chegámos a comentar uma vez isso aqui, houve uma comissão, aquela ideia, aquela coisa do Reino Unido, não é? Portanto, ao serviço de Sua Majestade, aquelas comissões independentes, que era liderada por um juiz, etc., não é? Naquela ideia de garantir ali a isenção científica, não seria o juiz naturalmente a dar as opiniões técnicas, mas é curioso, de facto, esta ideia de haver uma hoje em dia muito se fala nisso, não é? De haver quase uma necessidade de certificar a isenção científica daquilo que é passado nas escolas, etc. Não é? E agora lembrava-me disso, porque na verdade não, também não é da mesma forma que estas caricaturas do senhor Trump não são uma coisa, também não quer dizer que o rei que... Sei lá, aqui para compararmos, não é? O Trump é a caricatura, o Al Gore não é o deus da coisa, porque na verdade também isso é contestado cientificamente, não é contestado politicamente, não é? E depois, lembrei-me por causa disso. Mas é esta semana, e depois até o meu tema musical, que é bem diferente do que às vezes eu trago, diferente não pelo tema nem pela música em si, mas pela... que é muito recente, é quase, não sendo uma estreia, é uma coisa muito recente, e até já antecipo, mas chama-se Quem, com um ponto de interrogação, que é o novo tema do GNR, portanto fica já desvendado, porque o Quem é algo que no nosso país se calhar é a pergunta chave de todas estas coisas, não é? Quer dizer, é quem nomeadamente vem associado ao responsável, não é? Quer dizer, quem? E depois a letra tem algumas particularidades engraçadas. Porque nós tivemos esta semana, não é? Ontem, infelizmente, tivemos mais um acidente, enfim, quer dizer, estas questões das tragédias podem-se, às vezes usa-se com alguma leviandade a questão de tragédia, de catástrofe, etc. Mas na verdade foram mais, portanto, creio que ainda não estará confirmado, mas terão mais 5 pessoas, não é? 2 já confirmadas, portanto 5 pessoas que morreram num acidente que na verdade, enfim, é um acidente, mas que tem a ver com algo que é infelizmente frequente no nosso país, ou podemos dizer assim, ok, nós preocupamos é com o nosso, não nos preocupamos com os outros, também é verdade, mas é o nosso, o mal dos outros, podemos nós bem, aqui numa coisa um bocado egoísta, dizer que, uma vez mais, não é? Nós tivemos esta questão da estrada que desabou lá em Borba, e depois temos o quê? Temos o percurso já do processo, e por acaso há uns anos, na altura em que era deputado, houve aquela questão da queda da ponte entre os rios, e quer dizer, este caso, pronto, foram aqueles senhores que tiveram a infelicidade de estar no momento errado, no sítio errado, à hora errada, mas, ao que parece, naquela estrada passava diariamente, várias, pelo menos 2 vezes, não é? Normalmente, os autocarros passam 2 vezes, já irem à volta, pelo menos, autocarros com crianças, etc. E, portanto, podia ter sido, lá está, a tragédia de uma pessoa e a tragédia daquela pessoa podia ter sido multiplicada por várias pessoas. Por exemplo, o caso da ponte entre os rios, na altura, até fiz parte da comissão de inquérito, quer dizer, a ponte podia ter caído com uma bicicleta, não caiu com o peso do autocarro, não é? Caiu porque estava descalçada lá embaixo, e portanto podia ter caído até sozinha, não estava lá ninguém, que acabava por ser uma felicidade, não é? Tanto se fosse às 5 da manhã ou às 4, não ia ser ninguém a passar, mas por azar foi quando ia passar um autocarro. Aqui, o azar foi destes senhores, e o que é que, como diz aqui este um artigo que eu trouxe do Público, do João Miguel Tavares, diz que o Estado mete-se em tudo menos no que importa. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de responsabilidades, e não é, isto não tem a ver com o Governo A, com o Governo B, aqui não tem mesmo, até o próprio Santana Lopes parece que comentou na televisão, dizendo que os governos desde não sei quando não tinham feito, e acho que tem, e disse, incluindo o próprio governo dele, eu creio que ele próprio fez essa referência, por causa do Santana Lopes, é uma pessoa que eu acho interessante, até fala de uma forma mais desabrida, normalmente nessas coisas, e acho que ele próprio disse que, incluindo o meu próprio governo, portanto, que foi aquela questão das transferências para as autarquias. E depois não foi, e até foi o engenheiro Ribaus Tempos que falou nisso em nome da Associação Nacional de Municípios, de facto há uma certa avidez, por vezes as autarquias do poder, da estrada, etc. E depois aquilo não foi acompanhado, normalmente usa-se aquela expressão do envelope financeiro, ali a coisa, ao que parece, vai mais longe do que isso. Mas houve já, quer dizer, já nesta retrospectiva já apareceram uma série de inspeções, uma série de reuniões em que foi falado, mas, quer dizer, e depois nós olhamos para as imagens e, enfim, quer dizer, chegamos à conclusão que, como se diz aqui, não era preciso ir a Coimbra para ver que aquilo era uma situação perigosa. Agora diríamos assim, opa, bem, eu sou já mais otimista e diria, não, aquilo está assim, é porque os homens sabem que aquilo que está seguro, não é? Quer dizer, olhava-se para lá, agora é que se vê, não é? Quer dizer, era uma parede. Era uma parede, é como andar em cima do muro, não é? Quer dizer, era um muro, a estrada era como se fosse um muro, ao fim e ao cabo. E, pronto, foi mais uma tragédia, e mais uma vez estamos a ver o quê? Quem, não é? Quem é que devia ter feito? Quem é que não devia? Quem é que, etc. Eu, por exemplo, quando foi a ponte entre os rios, eu tinha estado em, a ponte caiu em fevereiro, creio eu, tinha estado entre lá, a passar por cima daquela ponte, na altura o Presidente de Câmara de Castelo Paiva tinha chamado a atenção para o mau estado da ponte, é verdade. Havia zonas em que tinha um buraco ou outro em que se via lá em baixo, portanto, olhava-se pelo buraco e via-se lá em baixo, e depois a ponte caiu, pronto, e o senhor capitalizou isso, mas também foi dito que a ponte caiu não foi pelo mau estado do tabuleiro, o senhor falava era no tabuleiro, lá em baixo é que estava o problema, quer dizer, mas na verdade estas coisas, agora já, eu tinha até tirado uma nota que acabei por não trazer, mas dizia que tinha havido pelo menos 5 momentos em que tinha sido alertado em reuniões, etc., em reuniões, em inspeções, o perigo daquela estrada. Agora já, daí para cá, já vimos não sei quantas estradas em perigo, mas, enfim, há de parar de chover e tal, e daqui a uns tempos mais ninguém se vai lembrar disso. E, de facto, são estes falhanços, não é? Que custam vidas. Às vezes diz-se que, quantas vezes não usamos aquela expressão, é preciso morrer alguém para se fazer alguma coisa. Já falámos disso aqui em relação ao futebol, em relação a uma série de coisas. É preciso morrer alguém. Mas já morreu, não é? Já morreram pessoas, já houve uma série de situações e as coisas depois esquecem-se, repetem-se, não é? É a questão dos incêndios, é a questão de, foi esta questão. São outra, a questão de tancos que continua ainda, enfim, eu já começo a ter alguma pena, por exemplo, quando falamos o nosso Presidente da República, não é? Quer dizer, constantemente está a dizer que tem que se apurar, tem que se ter paciência, tem que se apurar, começa a ter algumas saudades do professor Cavaco Silva, que era acusado de não dizer nada, não é? Quer dizer, na verdade, se nós formos ver bem, nestes casos, que realmente contam, não é? O nosso Presidente da República também diz sempre a mesma coisa. Também não pode dizer outra coisa, se calhar. Mas, pá, entre não poder dizer outra coisa, dizer a mesma coisa, ou não dizer nada, o não dizer nada sempre nos poupa alguma maçada, creio eu, não é? Esta era aqui esta nota de facto de... Coloca-se muitas vezes esta coisa do... Menos Estado, melhor Estado, pois claro, mais Estado, não sei o quê, quer dizer, e na verdade, se o Estado não nos garante a segurança, sei lá, das pontes, das estradas, desse tipo de coisas, epá, na verdade, quer dizer, tudo o resto, acaba por ser supérfluo, não é? Porque nós temos, na verdade, e aqui já tem mais a ver, obviamente, com o governo em que estamos, porque é este que está, não é? Se nós analisarmos os títulos de jornais da última semana, dos últimos 15 dias, sei lá, nós estamos em plena discussão do orçamento. Nós tivemos, isso é algo que é factual, portanto é matemática, são números, aqui não há opinião nenhuma. Pois pode vir a opinião de porque é que é assim, porque é que não é assim. Mas, neste momento, nós temos cativações de 2 mil milhões em 3 anos. Ora, este governo cativou mais em 3 anos do que o anterior governo em quase 5 anos que governou. Portanto, 1.900 milhões foram as cativações. Portanto, as cativações, enfim, grosso modo, é algo que é orçamentado e que depois não se pode gastar, digamos assim. Não é? É como nós aumentarmos a mesada ou a semanada dos nossos filhos. Pá, tinhas 10 euros, agora vais ter 20, mas na verdade só podes gastar 5. Então, pá, dobrei aqui a tua semanada, passas a poder gastar metade. E portanto, qual é o reflexo destas cativações ou não no dia-a-dia? Enfim, creio que será possível de quantificar, de ver onde é que elas faltam, onde é que não faltam. Ainda hoje de manhã ouvia um senhor da Ordem dos Enfermeiros ou de um sindicato dizendo que faltam passagem das 40 para as 35 horas, criou uma falta de não sei quantos enfermeiros, etc. O que é uma coisa óbvia, não é? Penso eu, não é? Quer dizer, ou os que estão... Ou aquelas 5 horas não se fazia nada naquele tempo, coisa que eu não acredito. Ou então, deixando de se trabalhar, tem que ser mais pessoas a fazer o mesmo trabalho, o que é uma conta muito simples. Aliás, essas eram medidas sociais nos Estados Unidos, quando foi a crise, não é? Dos anos 30, que era diminuir o horário de trabalho para criar emprego para mais pessoas. Quer dizer, é uma conta muito simples. Não se pode dizer é defensável e pode-se defender essa ideia. Não se pode é dizer que se diminui o horário e não são precisas mais pessoas. Não? Isso aí é que é mais complicado de justificar. Nós, por exemplo, tivemos aquela tragédia dos incêndios, etc. Neste momento temos, vamos ter os bombeiros, não é? Neste momento os bombeiros estão em conflito com o governo. Vai haver uma reunião sexta-feira, amanhã, uma reunião importante, que se não tiver resultados terá uma manifestação. Não, pois os bombeiros não fazem greve, é isso mesmo. Portanto, essa é uma das, ontem tive uma reunião de bombeiros, penso que não é nenhuma inconfidência que estou a cometer, em que se falava justamente nisso, não é? Quer dizer, que toda a gente faz greve, menos os bombeiros, não é? Porque os bombeiros não fazem greve, mas se são chamados para uma urgência não vão dizer, olha, não vamos lá, só vamos amanhã, não é? Quer dizer, portanto, é a negação da própria existência do bombeiro.
O bombeiro, o serviço mínimo é o serviço todo.
É o serviço todo, exatamente. Não há mínimo.
É de facto um corpo muito especial de pessoas. Não há dúvida,
não é? E era isso que ainda ontem se falava justamente. Mas podemos ter, se não houver amanhã, que é uma coisa curiosa, não é? Quer dizer, marca-se a manifestação e então o governo marca a reunião para o dia anterior. Não é? Marca-se a greve, marca-se uma reunião antes para desconvocar a greve, não é? Ou para tentar desmobilizar a greve. E, portanto, teremos, em princípio, não sei quantos mil bombeiros, não sei quantos centenas de carros, não é? No Terreiro do Paço, sábado, com esta situação. No mesmo fim de semana, depois temos aqui, por exemplo, a questão da ala pediátrica de Oncologia do Hospital de São João, no Porto, não é? Que está há anos no estado em que sabemos. Temos os juízes em greve, os médicos, os professores, os enfermeiros, etc. Temos, com este orçamento, a maior carga fiscal, que já está igualada, a maior carga fiscal do tempo da Troika, não é? E, portanto, o que é que nós temos? Temos, simultaneamente, é verdade, tivemos o Dr. Vítor Gaspar, que era na altura não sei quem é que ele era, mas era um mago das finanças. Nós em Portugal vivemos sobre esta égide do mago das finanças, que era o título que a propaganda de Salazar lhe dava, não é? Portanto, o homem que operou o milagre financeiro. Depois, enfim, o professor Cavaco Silva, de certa forma, também veio com essa aura do milagre do desenvolvimento, e ali alavancado, como se diz agora, com os fundos europeus e tal. Mas depois tivemos o Dr. Vítor Gaspar, não é? Que falou-nos do colossal aumento de impostos. E, portanto, eu aqui estou à vontade, porque também estou a falar, pode-se dizer, era o governo onde estava o CDS. E, portanto, o Dr. Vítor Gaspar foi o homem do colossal aumento de impostos. Não é? Ficou-lhe colado. Acho que hoje trabalha no FMI, portanto, foi premiado nessa situação. Depois temos agora o nosso Cristiano Ronaldo. Eu ia dizer o Mourinho, mas era o Cristiano Ronaldo, porque o Mourinho tem mesmo lá um sobrinho, acho eu, não é? No governo, e portanto, podia confundir. Portanto, temos aqui o Cristiano Ronaldo das Finanças, que, enfim, é o campeão das cativações, não é? Portanto, consegue cativar em 3 anos o que cativou o Vítor Gaspar e a outra senhora que veio a seguir, a Maria Luís, creio eu, nos 5 anos em que lá estiveram. Portanto, conseguimos tivemos o colossal aumento de impostos, agora temos já o maior aumento, a maior carga fiscal de sempre. Enfim, conseguimos ter a gasolina e o gasóleo ao mesmo preço que a França, com 1/3 do salário mínimo em relação à França, e ainda assim na França temos a rapaziada na rua. Em Portugal temos umas sondagens fantásticas para o governo. E, portanto, na verdade, é esta há aquela anedota que da hiena, não é? Quer dizer, que às vezes contava aos meus alunos, mas tinha que ser muito com uma versão muito soft, não é? E aqui na rádio também, portanto, digamos que é equivalente, estamos na rádio, é como estarmos com os alunos à frente, porque não podemos contar a anedota como ela na verdade é, não é? Mas as pessoas sabem o que é a vida das hienas, portanto, se fizerem uma busca aí nos Googles desta vida, logo descobrirão que as hienas riem de quê, não é? Quer dizer, de facto, tendo em conta o que comem, tendo em conta às vezes que têm relações sexuais, etc. Porque é que se riem, não é? Quer dizer, é um enigma, não é? E portanto nós estamos um pouco como a anedota da hiena, não é? Tendo em conta tudo isto, podemos perguntar, riem de quê, não é? Quer dizer, e de facto, sendo as sondagens a expressão da nossa satisfação, portanto, rimos de quê? Não é? Era uma boa questão.
Obrigado, António Pinho. Rosa Carneiro.
Pois, a nossa vida política e cultural, etc., de facto tem muitos motivos para nos rirmos. Mantermos-nos bem dispostos é muito importante. Aliás, nota-se com esta chegada em força das redes sociais que as pessoas vivem, têm uma vida comunicacional muito mais mal disposta, muito azeda, muito zangadas umas com as outras, muito extremadas, não é? E de facto nós temos que introduzir na nossa relação interpessoal em termos políticos uma certa de facto descontração. Nós aqui na rádio mantemos essa descontração, felizmente, não é? E a bem da nossa sobrevivência aqui bem dispostos, mas de facto a nossa vida política é de facto muito extremada e, como diz um amigo meu, pouco preocupada com aquilo que devia ser, que são as pessoas. E com aquilo concreto. Na realidade, o Pinho, por exemplo, traz aqui, eu achei piada, porque de facto esta questão das cativações tem sido um tema tratado pela comunicação social. Mas uma cativação é uma virtualidade, é uma coisa virtual, não existe. Uma cativação é o dizer assim, eu vou gastar 1.000 milhões de euros em qualquer coisa. E depois digo, afinal não gasto. Isto é que é uma cativação. Provavelmente os milhares de milhões nunca existiram, não é? Ou vão ser usados para outra coisa qualquer. Mas isto é a prática comum de todos os nossos políticos. Fazem orçamentos para ganhar eleições. E depois nunca os cumprem. Ainda está para vir alguém que cumpra o plano de atividades que apresenta às assembleias, que são ratificados e tal. Os planos de atividades nunca são cumpridos, os projetos nunca são acabados, e quando são acabados nunca são devidamente verificados. Porque o que nós temos é este problema das pessoas. Para que é que se governa e para que é que há Estado? Para que é que se governa e para que é que há Estado? É para as pessoas. Porque um país, de facto, é um território, mas acima de tudo são pessoas. Se pegarmos nos portugueses todos e os puséssemos num sítio qualquer ali do Sahara Ocidental, quer dizer, se não houvesse lá ninguém, não é? E disséssemos, é agora aqui que vocês vivem, Portugal era ali, não é? Este território é o espaço onde nós estamos, mas o país em si são também as pessoas e acima de tudo as pessoas. E é para isso que há governantes. É para se preocuparem com as pessoas. Esta questão do acidente, por exemplo, e para dar um exemplo, nós comparamos, por exemplo, e o Pinho comparou a questão da gasolina e os franceses que protestam e os salários. Os franceses são, há muitos anos, desde a Revolução Francesa e se calhar até antes, são um farol e um grande exemplo para nós todos. Não é que a causa agora seja mais ou menos justa ou mais ou menos agradável para um setor ou outro. Não é isso, porque eu nem sei
exatamente. Nem tenho aquela ideia, claro. E nós é que devíamos estar a fazer. Não,
não, eu nem sei exatamente os detalhes do protesto das pessoas. Mas eu tenho estruturalmente uma aversão a que haja polícias a bater em pessoas. Não gosto. Se as pessoas não estão a bater em ninguém, os polícias não devem bater em pessoas. A polícia é um dos corpos especiais que o Estado tem, que está autorizado a usar a força, mas tem que usar sempre proporcionalmente, ajuizadamente, moderadamente. Tivemos casos com adeptos de futebol aqui há uns tempos, não é? Quer dizer, um polícia que se destrambelha, a gente depois diz assim, ah, e tal, coitado, foi naquele momento, pois foi naquele momento, mas quem levou com o cacetete foi o indivíduo que ia passar. Mas, portanto, nós temos que exigir às pessoas, a quem impossamos de especiais poderes, especiais responsabilidades e códigos de comportamento. Apesar disso custar muito. Claro, nunca ninguém disse que ser polícia é fácil. Ou que ser professor é fácil, ou que ser médico é fácil. Qualquer coisa em que se lida com pessoas e que se tem um trabalho para fazer, tem componentes difíceis. Porque as pessoas nem sempre são iguais a porcas e parafusos. As pessoas às vezes têm as suas características que tornam difícil essa interação. E portanto, quem é empossado dessa função tem que se armar de especial tranquilidade interior e postura de calma para sobreviver. Porque senão não sobrevive. Essa é que é a verdade. O polícia que seja muito nervoso, o professor que seja muito, muito, que tenha muita dificuldade em que lhe questionem a autoridade, sei lá, o político que gosta que toda a gente lhe obedeça, e vão ter uma vida muito curta profissionalmente e que se calhar nas suas carreiras as pessoas têm que ser mais de calma, de algum distanciamento, de bom senso, de moderação, porque a moderação acaba por ser o segredo disto tudo. A moderação e, digamos que, o orgulho na função, o orgulho de quem se é. Eu não percebo nada, estou com uma opinião, não percebo nada de geologia. Mas quando nós vemos as fotografias do antes, o que nós vemos todos é uma parede gigantesca, não é? De blocos gigantes, de pedra, e nós pensamos, ih, uma coisa sólida. Quando vemos as fotografias do outro lado, vemos a mesma coisa. Uma parede gigantesca, 70 ou 80 metros, não sei, metros enormes, que parece feita de blocos sobrepostos de pedras super pesados e tal, e tal, e por cima uma estradita. E qual é a nossa sensação? A nossa sensação é que aquilo tudo e a estradinha está em cima destes blocos todos de pedra, super pesados e sólidos. Portanto, temos uma sensação de solidez quando olhamos para ali. Apesar de ser uma coisa, pronto, é o tal ir por cima do muro. É isso. A verdade é que não havia lá muro nenhum. Porque quando nós vemos o alinhamento, o que estão, não são blocos a regular, é barro. Ou seja, por baixo daquela estrada, tanto quanto eu consigo perceber pelas notícias, o que estavam não eram blocos de 10 toneladas de mármore. O que estavam são toneladas e toneladas de barro.
Até se fossem de mármore já não estava lá a estrada, se calhar.
Aí está. Portanto, outra coisa. Se esse barro lá estava, tanto estava agora, como estava em 2005, quando as estradas de Portugal entregaram a estrada e a transformaram em municipal. 2005, ou por aí, a data é mais ou menos essa. Ora, se lá estava nessa altura, também lá estava o barro 30 anos antes. Ou seja, de facto, é uma daquelas coisas, inconvenientemente, pronto, o processo vai ser arquivado, pesar pelas vítimas, vai haver uma missa de corpo presente, mas de facto, o que as pessoas deviam estar a fazer todas, não era a tentar cada um ver se foge com a sua pequena responsabilidade, mas era conversar tranquilamente sobre porque é que isto acontece. Isto acontece porque nós temos uma corrupção ainda mais grave do que aquela corrupção de toma lá 100 e faz-me um jeito. Toma lá não sei quê e assina aí. Toma lá não sei quantos e faz de conta que não vês. A corrupção pior do nosso Estado é uma corrupção da competência, uma corrupção da integridade, uma corrupção que nem envolve dinheiro, que é, eu tenho mais que fazer do que aborrecer-me com isto. Isto só me vai dar chatices. Eu podia embargar a obra, mas não embargo. Até pode ninguém ter pago. Nós vemos crimes no nosso país, quer dizer, coisas horrorosas, que a gente pensa como é que isto foi autorizado. E provavelmente nem houve dinheiro nenhum. Nós gostamos de dizer que houve dinheiro, porque o dinheiro ajuda a ilibar a incompetência. Dizemos assim, super competentes. Olá. Toda a gente que fez ali as vistorias sabia daquilo a potes. Mas depois meteram-lhes uma nota de 5 mil, uma nota de 10 mil, uma nota de 500 e disseram que sim. E isso ajuda-nos a todos a aceitar a realidade. Mas é que a realidade é mais grave que essa. É que há efetivamente um apodrecimento interior das pessoas, algumas, no exercício das suas funções. É um abdicar do tal dever de cumprir com lealdade aquilo que lhes é confiado. Porque é óbvio, tivemos um geólogo de uma universidade a dizer que aquilo já se sabia há 30 anos que havia de cair. Mas que eu saiba, nunca vi nenhum geólogo lá a passear com cartazes a dizer fechem a estrada, vai morrer gente, sou eu que o digo, que eu é que percebo disto. Portanto, também não cumpriu o seu dever de cidadão. Não é? Porque se nós soubermos que aqui à esquina há uma coisa, que alguém vai morrer, nós temos um dever de cidadão. Quanto mais o dever de funcionário, o dever de supervisor, o dever de técnico, o dever de quem sabe. Portanto, nem tudo lá vai só com dinheiro. Nem a corrupção, é só uma questão de dinheiro. Nem a questão do exercício das funções do Estado tem a ver também só com dinheiro. Tem, acima de tudo, a ver com brio também. É óbvio, tem a ver com dinheiro. As pessoas têm que comer e pagar o carro e levar o carro à oficina e aquecer a casa e dar bifes aos filhos. Tudo bem. E vestir-se, agora está frio, não é? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Mas para além disso há outra coisa. É preciso o brio daquilo que se faz. não é? O brilho daquilo que se faz. Ah, e tal, não digo que não, não indefiro, porque isto vai ser uma chatice e tal, não sei o quê. Temos a hipocrisia dos donos daquelas pedreiras. Usavam a estrada para passarem os caminhões de 40 toneladas lá com o material em cima. Portanto, também não lhes convinha, cinicamente, que aquilo fechasse. Não é? Portanto, nós temos um conjunto de cinismos, de hipocrisias, de pequenas cobardias e de incompetências, portanto, um apodrecimento coletivo de uma série de sistemas que deviam olhar para aquela questão. Como é óbvio, é das coisas mais fáceis de ver, porque não é só ali. Há muitos sítios em Portugal em que nós olhamos e vemos assim, oi, como é que fizeram ali aquele prédio? Não me parece normal. Ah, olha daquela cor, olha daquele tamanho, olha a entrar aqui, olha o passeio que vinha com 5 metros e de repente só tem 2. Mas isto aqui, em quem curta o passeio, agora foi feito 15 anos depois do que os outros que estavam a deixar um passeio lugar de estacionamento. Quer dizer, há coisas que nós vemos no nosso cotidiano, que nós percebemos que há alguma forma de podridão ali. Não tem é que ser necessariamente essa que vem na lei, em que se consegue provar, toma lá uma nota e diz lá que sim. Portanto, é outro pior.
Aparentemente o caso nem será esse, não é?
Pronto,
nem será
é uma tristeza coletiva. Isto é um desleixo, porque vemos as pessoas também a usar aquele o saber da população, não é? Que é, passámos aí há 30 anos e isto nunca caiu. Há um tipo de sabedoria popular que é assim, oi, isto estava aí de pé há 30 anos e passámos lá e nunca caiu. Quer dizer, este espanto perante aquilo que é evidente, às vezes também é um sinal de qualquer coisa.
Isto não é muito simpático.
Mas quer dizer, pois, é que no Ponto Entre Rios teve ali tantos anos e nunca tinha caído. Então, vamos lá. Isto é incrível.
Aqui no Público de ontem tem, diz aqui, um problema conhecido há 24 anos. Quer dizer, e o conhecido, aparentemente, por aquilo que eu vi, não é?
Não é por nenhuma sociedade secreta.
Não é, e não terá sido essa questão de dizer, autoriza que a estrada tem condições ou não tem condições, não é? Quer dizer, é a história dos planos, depois as mudanças de jurisdição, não é? Quer dizer, se calhar aquilo que muitas vezes as câmaras municipais não têm, não, por exemplo, receber as competências na área da educação, por exemplo. Uma Câmara Municipal recebe as competências e é fácil de quantificar, não é? Quer dizer, se paga os funcionários, quanto é que os funcionários ganham, se tem que fazer obras, que obras é que são necessárias. Normalmente costuma-se dizer que estas competências passaram, era para o papel, para as fotocópias e pouco mais, não é? Uma espécie de economia de escala, é uma economia de escala à escala local, não é? Depois houve até câmaras, eu creio até que a nossa foi um desses casos, que receberam competências que devolveram. Porque, na verdade, quer dizer, se era só para transferir o dinheiro para os funcionários, então mais vale pagar o Ministério diretamente. Mas aí, ok.
Mas está a ver, é a questão da subversão das palavras. Gostamos da palavra tutela. E depois gostamos da palavra competência. São todas muito bonitas. Claro. Mas nós não podemos transferir competências. As competências adquirem-se, constroem-se, estuda-se, trabalha-se para se terem. Não há, não, eu não posso dizer assim, agora vou transferir para a Câmara a competência de... Não, posso transferir à autoridade. A competência não. Pode continuar tão incompetente como era antes, apesar de ter a responsabilidade de exercer uma função. Porque a competência é outra coisa. E a tutela, já agora, que toda a gente gosta de dizer e tal, a tutela é uma coisa que se usa para pessoas incapazes. O uso deste termo é uma coisa absolutamente vergonhosa. Ah, o ministro da tutela. Mas qual tutela? Mas estamos atrasadinhos da cabeça? Ou tivemos uma doença grave? Ou qualquer coisa? E estamos diminuídos todos? Temos uma tutela? Onde é que já se viu isto? A palavra tutela não se usa assim. Sim. Não se deve usar assim. Diminui todos os que estão sob a competência da outra pessoa.
Sim. Responsabilidade é da outra pessoa.
Mas desresponsabiliza todos os que estão por baixo. Ou seja, dizemos que alguém tem a tutela, dizemos que é totalmente responsável, que os outros estão todos subordinados a essa tutela e, portanto, também desresponsabilizamos todos os que estão para baixo. Cada pessoa tem que assumir a sua responsabilidade numa sociedade.
Claro, e essa é a questão.
Essa é a questão.
Quando estamos a falar de um serviço, ok, isso é relativamente simples de quantificar, não é? O senhor... Ah, não sei o quê, tem entre água na escola. Ah, bem, isso é com a câmara agora as escolas são das câmaras e tal. Né? Quando estava na Drake, dizer, bem, isso é de um... tem que saber se é da câmara, se é da escola, se é não sei de quem. Às vezes até temos aquelas coisas de, na mesma escola, haver áreas que são da câmara e agora já não é tanto assim por causa dos agrupamentos, mas houve ali uma altura que até acontecia isso. Ah, isso é primeiro ciclo, é com a câmara e tal. Não é nós. Ora, mas quando estamos a falar de uma estrada, já não é bem assim, não é?
Quer dizer, porque de facto, a tutela, portanto, a estrada passou para a autarquia, a autarquia recebeu a estrada, enfim, na esperança que aquilo corresse tudo bem.
Foi como um carro em segunda mão. Agora, isto é tipo carro
que correu mal, não é? Que correu mal, temos o seu presidente de Câmara a dizer que tem a consciência tranquila, quer dizer, que é o equivalente.
Ele não sabia que o carro estava gripado. O vendedor meteu bastante STP lá no óleo, não é? E vendeu o carro. O presidente da Câmara, como usou pouco e não tem a capacidade mecânica para saber, porque a entidade que transferiu a estrada...
O presidente da Câmara quis o carro. Não é?
Eu acho que às vezes aqui há umas coisas em que elas são passadas...
É aquela coisa do carro em segunda mão, usando aqui a imagem do Rocha Carreiro, para nós é novo. Não é?
Mas acha que a Câmara nessa circunstância pode dizer, mas eu não quero, continua nacional? Não sei.
A ideia que tenho...
Aquilo há de haver ali uns mecanismos de pressão muito fortes.
A ideia que tenho é que normalmente as câmaras querem, não é? Querem.
Nós temos, por exemplo, aqui em Ilha, o caso da 109, não é? Que passou a ser municipal quando se fizeram ali
O tal poder, é o tal poder, não é? Quer dizer, tem poder sobre. E depois, quanto mais não seja a responsabilidade, passa. É o que diz aqui no público, logo a abrir, que a responsabilidade de fechar a estrada era da Câmara. Pois. Até a empresa, não é? Até a própria empresa disse que nós recomendámos que se fechasse e tal. E toda a gente fica, digamos assim, salvaguardada. Há de haver uma ata qualquer dessa reunião, que agora alguém vai buscar e dizer, não, está aqui a dizer que quando eu cá vim, depois falta a tal decisão. E aí é que é de facto grave, não é? Quer dizer, agora foi mais esta tragédia.
Vai escapar, não
é? Foi mais esta tragédia, não é? Quer dizer, por exemplo, esta questão do que eu falei dos bombeiros. Ok, podemos dizer que é uma questão, normalmente há muito aquela coisa, é uma questão corporativa e tal, lá vem agora os bombeiros, lá vai aparecer o comandante Marta Soares a falar e tal. E tal, ora, mas o que as pessoas não... Quando há o incêndio, não é? Os bombeiros aparecem normalmente. Mas a estrutura que rege a proteção civil, ou seja, todos os anos é alterada. Todos os anos alterada, mas mudam os comandantes, lá os CODIs, é porque ele tem uns nomes esquisitos, não é? Mudam lá os coordenadores todos e mais alguns. Todos os anos há coisas novas, há chefes novos, há tudo novo. E depois não se relaciona isso. Quando acontecem as tragédias, não é? Lá foi o GNR que estava no terreno que não fechou a estrada, lá foi o outro gajo qualquer das comunicações que não sei o quê, é sempre fácil encontrar um responsável naquela hora. Como se tudo o resto, não é? Todos estes, aqui dizia há 24 anos, não é? Como se nestes 24 anos, todas estas alterações, todos os planos de pormenor, os planos de não sei o quê, de ordenamento, disto e daquilo, não tivessem qualquer responsabilidade. E este é que é o grande problema, não é? É esta desresponsabilização que eu não sei, não é? Não sei se não vamos chegar à conclusão que as tais cativações, isto e aquilo, não vai ser diretamente, obviamente. Mas é assim, o Rocha Carreiro estava a dizer que é dinheiro que nunca existiu. Okay,
a maior parte das vezes.
Se eu afeto
é
uma determinada verba.
Sim, mas depois se não tiver também a receita correspondente.
A um ministério existiu, para obras, para isto e para aquilo. E se ela não vai para lá, as obras deixam de se fazer. Claro. Aí não há.
Mas se não houver não há milagres correspondentes, se calhar o dinheiro nunca existiu. Eu okay. Tenho esta minha.
Mas
dúvida,
nunca existiu, porque é que o puseram lá?
Porque é a prática comum dos nossos políticos. Gostam de fazer orçamentos bonitos, com muitas coisas a ser feitas e depois fazem metade.
Então,
não é verdade.
Então reconhece.
Mas isto não tem a ver só com um partido. É toda a gente gosta de fazer grandes orçamentos e planos de atividades. Não é?
Dizem os números que há uns que são mais fortes do que outros nessa área. O outro foram 1.900 milhões em quase 5 anos. Estes foram 2.000 milhões em 3 anos. Ok. Portanto, uns serão mais fortes sem qualquer tipo de penalização, porque na verdade as sondagens assim o dizem e o próprio nosso primeiro-ministro está confiante que ainda hoje de manhã ouvi ele dizer que mais vale uma boa amizade que uma relação, uma má relação, não é? Portanto, dizendo que se nós pudermos ter aqui os nossos parceiros para ir ver um copo prolongar o copo, porque é que havemos de nos casar e ter as chatices todas da relação? Foi isso que o primeiro-ministro disse hoje de manhã, que alguma coisa tem que é piada, não é? Tem esse jeito.
Que as pessoas compreendem.
Ou que compreendem, ou que, Quando não compreendem, não é por mal, é um modo de falar, não é? Quer dizer, é como ir à tourada, abraçar o forcado, o toureiro, andar ali com ele em ombros e depois dizer, opa, não, eu fui lá, fui obrigado, não é? Fazia parte da minha função, não é? Quer dizer, eu posso ir institucionalmente ver o Benfica, mas escuso festejar os golos, não é? Quer dizer,
é como eu posso fumar, mas sem inalar, não é?
É, um bocado. É, o presidente Rival Esteves estava na inauguração no aniversário do núcleo do Sporting. Então, a gente sabe que ele é do Porto. Ok, isso é uma coisa. Não é obrigado a estar a festejar os golos do Sporting amanhã contra o Porto, não é? Quer dizer, o nosso primeiro-ministro não festeja os golos contra e depois diz que não, tinha que ser, que era para ser simpático lá com o Forcado e tal. Portanto, não sei, se calhar já entrava na minha música.
Sim, na música.
Que é o quem, não é? Quer dizer, nós andamos sempre aqui no quem. Quem é o responsável, que é aquela coisa da culpa morre solteira. Ninguém sabe quem é que foi, quem é que não foi. Eu não fui, foi o outro, foi o António Costa, o Passos Coelho, o Cavaco Silva, o Salazar, por aí fora o Afonso Henriques, não é? E vamos por aí até aos romanos e ao Viriato e etc, não é? E, portanto, quem? Não é? E o GNR tem uma música, um tema muito, muito interessante, aqueles trocadilhos que o Rui Reininho faz sempre engraçados. E, além de ser uma música muito bonita, portanto, foi, digamos, esteticamente o critério. E é música nova, é muito recente, e, portanto, também divulgamos a boa música portuguesa.
Voltamos, jovem, sim. Nova. Voltamos daqui a 3 minutos e 30 segundos, é a proposta musical do António Pinho. Está na Terra Nova, é o programa Falar Claro. Até já.
Assim, assim.
sugestão do António Pinho para esta emissão Falar Claro. Retomamos o programa, ou retomamos a emissão aqui em estúdio, agora com o Manuel Rocha Carneiro.
Pois, eu escolhi aqui, claro, boa noite a toda a gente, mas já se depreendia isso. Já tive uma intervenção, portanto.
É verdade. Pronto,
cumprimento todos.
Já lá vamos com quase uma hora de programa.
Aqueles que nos ouvem. De qualquer
mas
modo,
nunca é tarde aqui, para desejar
aqui
boa
uma
noite.
Série, pois não, aqui uma série de notas, de coisas interessantes e que é preciso talvez lembrar às pessoas. E que é, vamos lá ver, esta forma como se analisam os problemas que vão ocorrendo no cotidiano está muito condicionada pela forma como elas são noticiadas, não é? Os acontecimentos como são noticiados. Cada vez mais, a comunicação social tem ainda mais importância hoje do que tinha antes. Do que sempre teve, não é? Não há democracia sem informação. E se nós virmos, por exemplo, neste caso das pedreiras, o que nós temos é um reality show em permanência. Vamos lá procurar lá alguém, fazer-lhe três perguntas, ver o que é que a pessoa diz, e estar a transmitir em permanência, fazendo quase com que as pessoas sintam o tédio da situação, abafar o horror da situação e, ao fim e ao cabo, não contribuir grande coisa para o esclarecimento das questões. Portanto, transformar acidentes e casos destes num espetáculo, a mim, incomoda-me sobremaneira. De qualquer modo, eu penso que nestes últimos dias tivemos uma série de acontecimentos e de factos que vieram ao nosso conhecimento, que são importantes. Um é esta questão dos estivadores, esta questão gravíssima, seríssima, dos estivadores em Setúbal. Seríssima de muitos pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista de que um governo pode intervir como lhe apetecer num conflito laboral. Segundo, se é efetivamente a função da polícia colaborar em afastar trabalhadores que estão em greve para que outros forem a greve e exerçam essas funções que eles eram atribuídas. Isso é aceitável. Terceiro, saber que esses trabalhadores que estão em greve fazem uma coisa que de facto é inaudita, que é alguém que não tem um vínculo laboral fazer greve. Se alguém que não existe funcionalmente para uma empresa, fazendo greve, faz tanta falta que é preciso mandar lá a polícia, por que razão é que a pessoa não tem um contrato? Esta é que é a questão. Tanto quanto eu consegui apurar, muitos destes trabalhadores trabalham, alguns há 20 anos, contratados ao dia, à hora, ao turno. E eu tenho que dizer que isto é uma vergonha absoluta. Porque eu sou velho que chega, para me lembrar de muito novinho, ver o que eram as praças de Jorna, no Ribatejo. Ir, pequenito e tal, a passar de carrinha para o meu colégio, onde ia estudar, tudo bem, e ver à frente da Praça da Terra, da Praça, não era de Torres, na Praça dos Legumes e tal, os homens à espera que viessem os caminhões dos donos da terra, dizer tu, 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 e chamá-los. E depois aqueles a quem diziam tu, 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 trabalhavam de sol a sol a cavar e nesse dia tinham dinheiro para comer e para dar aos filhos. Aqueles a quem ninguém dizia tu, anda, não comiam. Não tinham rendimento. Não tinham nenhuma proteção. Não tinham nenhum apoio na doença. Não tinham nada. Eram pessoas tratadas ao nível quase dos escravos. Porque quando nós o que damos às pessoas que trabalham é o equivalente àquilo que lhes serve para comer, basicamente isso até os romanos davam aos seus trabalhadores privativos em casa. Comida dava-lhe. Alguma, até porque lhes interessava que eles produzissem. Portanto, a situação dos trabalhadores precários nos portos tem que ser resolvida e abordada de uma forma decente. E não há pessoa decente de esquerda que não ache que isto é absolutamente inaceitável. 40 anos depois do 25 de Abril termos praças de Jorna. É óbvio, eu percebo que as pessoas dizem os estivadores e tal são muito, 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 como é que é dizer, muito gregários, não é? Têm um espírito de comunidade muito forte. Claro. Fazem um trabalho muito específico, em que incorrem em algum perigo, em que precisam da solidariedade uns dos outros, e um trabalho duro e complicado, não é? Porque isto, não é? Nós que não trabalhamos com barcos e com cargas pesadas de muitas toneladas, para nós aquilo é chinês. Mas para quem o faz, tem uma série de condicionantes. E essas pessoas são solidárias umas com as outras. Muito bem. Até é bonito. Vamos lá ver. Em Setúbal temos o caso de trabalhadores com segurança, também a fazer, com segurança de emprego, também a fazer greve. Acho isso muito bonito, que ainda haja pessoas capazes de ser solidárias com outras. O que eu acho absolutamente feio é que nós achemos natural que haja pessoas contratadas ao dia no nosso país. Eu posso compreender um, dois, três pessoas para uma falha qualquer. Tudo bem, até posso ser tolerante nesse aspecto. Mas agora pessoas que há 20 anos trabalham todos os dias com contratos de tal maneira que ainda há tempos alguém explicou na televisão. Chegam a passar procurações a funcionários da empresa que os contrata para não ser preciso ir aos escritórios assinar o contrato. Então já há um funcionário, que é o procurador do trabalhador, e que diz, ah, Joaquim, tu hoje trabalhas das 8 às não sei quantas. Tá. Pronto, então assino lá o contrato. E o homem assina o contrato. Isto é uma indecência, isto é uma coisa, qualquer pessoa decente, da extrema-direita à extrema-esquerda, devia ter vergonha no nosso país disto acontecer. Mas pronto, os estivadores já... Acho eu que é uma, esta coisa horrorosa. Tivemos, chegou esta estatística há pouco tempo, em 2017, 440 casos de atropelamento e fuga. Sim. Atropelamento e fuga. Há países no mundo em que as pessoas apanham 15 ou 20 anos de cadeia por fazer isso. Sim. É um dos crimes mais abjetos que nós temos no nosso país. Que é atropelar alguém. A maior parte são pessoas idosas. Somos um país em que, apesar de sermos do Sul, gostamos todos nos vestir de escuro. É verdade, eu sou condutor, sou também automobilista, sou também peão. E sei que é verdade, todos nós gostamos nos vestir de escuro. O que é que se há de fazer? Ninguém anda para aí de amarelo brilhante, a não ser lá os manifestantes franceses, é que andam com aqueles coletes das estradas. E, portanto, as pessoas, de facto, são tão escuras, e chove, e a iluminação pública é deficiente, e há pessoas a ser, não é assassinadas, mas é mortas de uma forma ilícita, como são todas as mortes, por desleixo, por sim, excesso de velocidade, pelo que seja. Mas de qualquer maneira, a fuga a seguir, eu só posso entender a saída do local se a pessoa, nós podemos imaginar a circunstância em que a pessoa possa sentir que a sua vida está em perigo, então o que tem que fazer é a fuga para o posto da polícia mais próximo e ligar imediatamente, todos temos telemóvel, para o 112 e chamar o socorro para as pessoas, etc. Portanto, tem que haver maneira de pôr mão nisto. E, portanto, é preciso que comece a haver uma aplicação da lei que nos dê a ideia a essas pessoas que não se pode fazer isto. Não se pode atropelar uma pessoa e deixá-la ali como se fosse um... agora já nem se pode dizer como se fosse um cão, um gato ou qualquer coisa que se tivesse atropelado, porque também os cães e os gatos já não se devem abandonar quando se atropelam. Portanto, só dizer isto. Há pessoas que, de facto... atropelam, e isto é absolutamente repugnante, as pessoas fugirem nestas circunstâncias. Depois, há outra coisa interessante, que é a proposta de lei de bases da saúde que o PCP está a apresentar e que pressupõe, entre outras coisas, mas com esta eu concordo totalmente, o fim das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. É preciso dizer de uma vez por todas às pessoas que estas taxas não moderam nada. São taxas financiadoras e são só taxas privadoras das pessoas. Porque é muito fácil as pessoas decidirem não ir ter cuidados de saúde por não terem o dinheiro. Porque nós temos no nosso país faixas e nomes de pessoas ou que não têm o dinheiro ou que não têm informação. Pois há de haver alguém que diz, quem não tem o dinheiro está dispensado. Mas dizer que se está dispensado porque não tem, os outros devem estar dispensados porque já pagaram. Portanto, os serviços que o Estado presta ao cidadão, praticamente em exclusividade, devem ser absolutamente gratuitos. A educação superior, a saúde, devem ser universais e gratuitos. Pela simples razão de que também todos a pagam. Já está pago. Portanto, o Estado não pode ser só um sistema de cobrar aquilo que acha que não nos faz falta do nosso rendimento. O Estado tem que prestar serviços e tem que prestar serviços de qualidade. E tem que prestigiar os seus funcionários para que não caiam taludes e não se abrem pontes, etc. Agora, isso tem que ser feito na consciência de que é a forma mais barata de gerir estes sistemas. Há quem pense que a despesa no Serviço Nacional de Saúde é despesa, mas não é. É um investimento. A qualidade da saúde das pessoas é fundamental para a qualidade do seu desempenho profissional. Não é? Quer dizer, se uma pessoa sente uma dor no peito e não vai ao hospital porque pensa que tem que pagar a taxa moderadora, ou pensa que tem que chamar um táxi, ou pensa não sei o quê, quer dizer, morre antes de lá chegar. E não é? Quer dizer, se temos estados no mundo em que as pessoas nem sequer têm onde se ir tratar se não tiverem dinheiro para pagar. E, portanto, em Portugal é preciso deixarmos deste cinismo de dizer que há taxas moderadoras para moderar. Porque ninguém gosta, se não têm que me apresentar aí uma estatística que mostre que alguém gosta de ir para um hospital e sentar-se lá à espera. Ah, e tal, porque é preciso moderar. Mas moderar o quê? Alguém gosta de ir para um hospital? Com aquele cheiro, com as pessoas doentes, com não sei o quê. A pessoa vai porque precisa. Portanto, não é preciso nada mais para moderar o acesso, a não ser a relutância que todos temos em ir para um sítio. O quê? Fazer de conta que estamos doentes? Uma coisa de um ridículo, de um déficit cognitivo, de facto, grave. E a mesma coisa em relação à educação. Não há razão nenhuma para o nosso país manter, por exemplo, propinas no ensino superior. Pronto. Agora, defender isto não é uma postura de esquerda radical. É uma postura de economia. É uma postura de se gastar o menos dinheiro possível. Porque nós criamos máquinas de tal maneira complexas, a fazer de conta que elas são justas, que no fim são máquinas em que há enormes desperdícios de recursos.
Tem o poder de aprovar ou não aprovar.
Mas
já não existe.
Nós aqui...
A esquerda radical governa atualmente.
São radicais ou não são... É uma daquelas coisas que já não me interessa. A própria direita...
O que o Rocha Grande está a dizer...
A própria direita...
Faz todo o sentido,
a própria direita tem toda a vantagem.
Agora, não se pode estar a votar dentro da Assembleia e a protestar à porta da Assembleia. Isso é que não se pode.
Mas eu, como nem estou dentro, nem estou a protestar fora...
Mas estou
a dizer o que acho, não é?
Para quem nos está a ouvir, não é? Quer dizer, só...
Claro.
Às vezes nós até nos esquecemos, que estamos habituados àquela coisa PSD ou PS...
E cada um lá diz o que lhe mandam, não é?
E de outra vez PSD, CDS contra PS...
Claro.
Agora não, agora não, é
que as
PS,
têm...
Partido Comunista,
mas,
Partido as Verdes,
pessoas, em
Bloco
relação
de Esquerda,
a estas questões,
PAN, chamar, não é?
Estas questões que interessam mesmo. Porque isto é o que interessa.
Não, interessa,
mas há
direito
claro.
Há direito de opção, digamos assim.
E deve-se debater... Porque assim, as pessoas têm um Estado por várias razões. Só para... Não quero ser eu o culpado disto de prolongar demais. Mas quer dizer, o Estado existe para estruturar a nossa vida, nos dar garantias na nossa vida em sociedade. Por isso é que nós temos polícias, garantem a nossa segurança, apanham os bandidos, fazem com que nós sejamos até um país em que andamos para aí sossegados. Está claro, não podem ter o crédito todo, porque o sossego que as pessoas têm também tem muito a ver com a sua postura. A sua postura enquanto povo, enquanto pessoas, que são tranquilos, não anda para aí tudo caçadeira às costas para dar um tiro na vizinha. E, portanto, somos um povo pacífico e a polícia tem muita sorte, não é, de serem polícias aqui também, não é, porque há outros sítios em que, se calhar, a coisa era muito diferente. Portanto, nós, através do Estado, temos a polícia, temos o sistema de saúde, temos as forças armadas para a defesa da integridade do território e temos também os serviços de educação e saúde, etc. E, portanto... Esses serviços têm que funcionar porque eles são pagos por toda a gente. E essa é a racionalidade por trás deles. Quanto mais mecanismos de cobrança ou não cobrança, de paga ou não paga, de contribui ou não contribui, de vamos ver quanto é que ganha para alterar a taxa que paga, etc., mais mecanismos de injustiça nós estamos a criar. E mais, estamos sempre a alienar um grupo importante da população, que é aquele grupo que sente que só paga e não recebe. Portanto, é preciso que toda a gente pague. E é preciso que toda a gente receba. Que toda a gente pague na proporção da sua capacidade, do seu rendimento do trabalho ou de outros, que também é importante referir. E depois é preciso que cada pessoa, o Estado, lhe forneça esses serviços. Agora, é verdade que vai haver quem diga, pronto, mas pode-se fornecer esses serviços de várias formas, não é? Através de um seu próprio serviço ou através de cheques variados sobre várias formas. Isso depois é debatível. Podemos discutir depois essas questões. Agora, que o Estado tem que organizar a nossa sociedade para ela continuar a ser civilizada, e isso sim é civilização, é não haver portugueses, porque a civilização, ao contrário do que alguns pensam, que é tourada ou não tourada, isso para mim é uma tourada, é uma andota. Porque o que importa é que não haja portugueses a morrer de frio este inverno. somos um país quente, onde se calhar morre mais gente de frio do que noutros lados. O que interessa é que não haja pessoas tão pobres que nos envergonha isto. Isto é profundamente... É uma vergonha para todos, coletivamente. Que há as pessoas tão pobres que morrem intoxicadas por causa de braseiras. Por amor de Deus. Isso não é do século XXI, na Europa. Quer dizer, não pode
quando
ser.
Quando temos o ministro de um governo de esquerda a dizer que tem que baixar a potência para ter beneficiar do IVA reduzido na eletricidade, foi o que aconteceu a semana passada, não é? Pois, portanto, isso é o convite a que corrou se morra
mal.
De frio.
Corrou mal. É? O que ele devia ter dito é que as pessoas não devem pagar a disponibilidade de serviços. Porque nós temos um problema com estas empresas monopolistas, as águas, as empresas, sim,
o IVA,
as águas, as eletricidades e os gases.
O governo que define. Quer dizer,
claro,
não é como a estrada
mas é preciso,
lá de Borba.
Claro, é preciso reduzir aquilo que são despesas fixas às pessoas. Nós queremos, por exemplo, educar as pessoas para... Temos esta ideia, não é? Porque isto o nosso país funciona muito. Há uns civilizados e tal. E depois vão levar a fé cristã aos bárbaros que vivem na província e tal. Pronto, isto é uma coisa muito portuguesa. Nós não conseguimos. Isto é que é civilização. Quer dizer, não é fácil alterar estas coisas. Isto leva tudo muito tempo. Mas queremos educar as pessoas para usar a água de forma prudente, de forma ecológica. Não lhes pomos custos fixos de disponibilidade do serviço. Pomos-lhes é um preço alto de metro cúbico. Que é assim, um português pobre que vive aqui na zona de Aveiro, ao fim do ano já pagou 12 vezes 16 ou 17 euros só para dizer que tem água e que levam o lixo e não sei o quê. E ao fim e ao cabo, nós acabamos por não perceber o raciocínio por trás destes serviços. Por um lado, queremos dizer, não, isto são serviços como sim, se fosse uma empresa privada. Sim, mas quando eu passo à frente do café da esquina, o dono não vem lá à porta e diz, olha, só chegou, 10 euros. E eu digo, 10 euros, mas porquê? Ah, eu estou aqui, forneço-lhe café. Ah, senhor, mas eu não venho aqui tomar café. Ah, não, mas eu estou aqui, tenho a porta aberta, o senhor tem que me pagar. Isto é que é a filosofia da disponibilidade do serviço. Quer dizer, é cobrar às pessoas mesmo que elas não consumam. E isto, que substituiu lá os aluguéis dos contadores, foi um artifício manhoso para encontrar formas de criar financiamento para empresas que se criam.
O aluguéis do contador é uma coisa muito duvidosa.
Pronto, é muito isso, claro.
O que é que eu ia pagar para pagar?
Mas
não?
O que é curioso
é que tem que...
É tão duvidoso, ainda por cima foi substituído por uma coisa provavelmente mais cara. Mas, portanto, o que nós temos é que abordar, e a esquerda e a direita têm que perceber que há coisas que de facto são... fraturantes, mas é entre a esquerda e a direita em termos ideológicos lá no topo das ideias. Mas decidir o que é que melhor educa as pessoas a usar água com consciência. Se é ter uma taxa de disponibilidade do serviço ainda antes de beber um copo de água. Ou ter um preço um pouco mais elevado na água que se consome, dando liberdade à pessoa então, por um uso criterioso, de reduzir o seu gasto mensal, não é? Aí está bem, eu tenho menos dinheiro,
é o chamado utilizador pagador.
Exato, eu vou tomar um duche. Não, mas aqui é uma questão muito interessante, quer dizer, eu vou tomar um duche em 2 minutos em vez de lá estar meia hora debaixo de água, claro, porque isto custa-me dinheiro. Claro, então, sim. Pronto, portanto, há formas de nós encontrarmos soluções que
isso,
não têm a ver
isso
com...
Isso per capita. Não,
e que não,
não
têm a ver...
Por...
Exato, não têm a ver com esquerda e direita, têm a ver com bom senso, com juízo, com uma forma civilizada de discutir as questões e de encontrar soluções para elas. Não é? Esta questão do talude lá da queda da estrada não tem nada a ver com esquerdas nem direitas. Não. Tem a ver com Estado ou não Estado. Para que é que serve o Estado? O Estado pode ser uma empresa... Podemos comprar e vender o Estado, podemos fazer o outsourcing do Estado e perguntar se os chineses também querem ser donos do Ministério das Comunicações ou do Ministério da Saúde. Vendemos também, isto assim, pode-se, porque às vezes a lógica da direita é tão de carregar tanto que a gente quase pensa, epá, vamos externalizar o exército. Os americanos fazem, não? Os americanos têm empresas que são exércitos, que são pagos, ou são os mercenários, mas não se chama isso, agora chama-se outra coisa qualquer, tem outro nome diferente.
Mas se calhar,
Deus manda-nos fazer
guerra. Se calhar os que defendem o desinvestimento nas Forças Armadas, não é? Qual é a opção?
Tudo isto,
não é?
Nós não queremos comprar submarinos. Claro, mas depois queremos pagar alguém que... Pois, opino. Mas isto é que exige o quê? Exige que quando se debate os problemas...
Não queremos F-16, mas ficamos todos contentes quando os nossos F-16 conseguem fazer aterrar.
Temos que
evitar uma tragédia.
É uma certa...
Uma tragédia aérea em Portugal.
Manhosice argumentativa que a classe política, até dos comentadores e todos do nosso país têm, que é, se for um dos nossos tenha feito a geneira, a gente faz de conta que não ouviu nada e passamos em frente. Se for um dos outros, então foi uma desgraça. E dividimos então entre os nossos e os dos outros. O que nós temos que pensar é que, para abordar um problema qualquer, nós temos que ser nós. Temos que ser nós, temos que olhar para aquilo, e ser dos nossos ou ser dos outros não é o que interessa. O que interessa é o debate da questão em si. Eu, pessoalmente, não estou nada preocupado, aliás, nem sei de que partido é o Presidente da Câmara daqui ou daqui lá, e o Engenheiro das Minas,
é,
e
isso
o
Dono...
Porque isso não me interessa nada. Até porque se o indivíduo for cá dos meus, ainda mais leva nas orelhas, porque os nossos são aqueles a que a gente tem que exigir mais. Aqueles com quem nós nos identificamos, aqueles que nós dizemos, é cá dos meus que tem que fazer o que é preciso. Não pode ser, não é? Temos que exigir mais daqueles que estão mais perto de nós. Mas, portanto, isto são coisas... E depois, isto tudo é ridículo. É ridículo. Quando nós assistimos, isto é a única coisa sobre o estrangeiro que eu tinha aqui para dizer, assistimos a 85 mil crianças que morrem de fome em 4 anos, 3 ou 4 anos, no Iémen. E assistimos ao espetáculo também... Uma pessoa de hoje em dia já nem tem adjetivos. Isto é uma coisa terrível. De facto, tenho que pegar num dicionário de sinónimos e ir à procura de uns adjetivos novos, porque não se conseguem adjetivos para isso. Ver um presidente de um país dizer que, bom, e tal, o homem talvez tivesse mandado matar o jornalista, mas, enfim, o que é que vocês querem? Ele tem petróleo e pronto, e comprou-me hotéis e paga-me aqui umas coisas e tal, e bom, o que é que eu ia fazer? Ele se calhar soube, mas pronto. E tal. Enfim, é uma vergonha. E no nosso país também não vemos ninguém aí a dizer, pronto, o petróleo do... Vamos comprar o petróleo exclusivamente de Angola ou do Brasil. A Arábia Saudita não se compra petróleo. Podíamos dizer isso. Não nos fazia diferença nenhuma, porque na realidade o petróleo vem de muitos sítios, não é só na Arábia Saudita. Não. Mas é absolutamente indecente que uma pessoa...
Normalmente a vida do jornalista vale mais que a vida do...
E naquele caso não vale nada.
Das 85 mil crianças
que morrem no Iémen. E neste caso nenhuma vale nada. Nem a vida destas crianças... Nem a vida do jornalista.
O jornalista...
Ainda se fez um caso.
É uma coisa inconcebível, obviamente, não é? Mas o outro menino que apareceu de bruços na praia, na Turquia...
Pronto, também,
não é?
Claro. E estes 85 mil crianças...
E, no entanto...
Porque é no Iémen. É no Iémen, são umas pessoas chamadas... Como se as crianças fossem extremistas, não é? São crianças, mas são famílias extremistas, são lá de uma certa tribo,
mas
de uma certa religião.
Mas também aí temos que ter o mesmo critério para todos os jornalistas que são mortos no mundo, não é?
Claro, eu não acho...
Os da Venezuela, os do Brasil, os de Cuba,
jornalista, bem ou mal,
os do mundo todo.
Mas eu aí não tenho problema nenhum.
Claro que não, mas não estou...
Eu acho que quem nos informa...
Não estou a pôr em causa isso.
Quem nos informa é a condição para nós termos um juízo sobre as coisas. Sem informação não há democracia. Vamos lá ver, não pode haver. Portanto, aliás, as ditaduras controlam a informação exatamente para poderem dominar.
Até foi a CIA quem veio dizer, não é? Quem veio levantar aí a possibilidade do príncipe estar diretamente envolvido.
Porque é óbvio, num país que é uma ditadura,
portanto...
não é fácil que 15 ou 20 agentes de um certo departamento façam uma coisa desta gravidade sem o chefe lhes mandar. Então, se na Arábia Saudita uma mulher não se atreve a fumar um cigarro em público, entrar no carro do marido e ir às compras, alguém beber um cálice de vinho do Porto porque levou a garrafa e se distraiu, se as pessoas não se atrevem a isso, sim, havia 15 ou 20 homens da segurança e do ministério qualquer do governo que se atrevia a ir assassinar um tipo, cortá-lo aos bocados e levá-lo nas maletas. Quer dizer, isso é que nem é preciso a CIA cansar-se. O Fernando sabe quem é que mandou. E está aqui, sentado. E eu também sei, e o António Pinto também. Todos
por,
nós sabemos.
Por acaso ouvi uma teoria interessante sobre isso. Eu acho que é um programa que eu gosto imenso, que é os Radicais Livres, que é um programa na Antena 1, ao sábado, que é o Ruben Carvalho e o Jaime Nogueira Pinto. Mas, pronto, nas duas áreas opostas, são gente, de facto, que eu gosto imenso de ouvir, e eles colocavam, por um lado, essa questão que eu acho que não era que eu vou dizer, não é? Que não era possível andar aquela gente toda a movimentar-se, ainda por cima no estrangeiro, mas depois punham uma outra hipótese, que era a hipótese de, não sendo o príncipe, não é?
o atual.
Ser outro qualquer na escala de...
Para o, não, não, mas para o incriminar a ele, não é? Portanto, que fosse uma guerra. Eu não faço ideia que é o senhor, nem sei muito bem qual é que é a ideologia da Arábia Saudita, confesso. Não sei se num direito à esquerda onde é que aquilo se coloca.
Aquilo coloca-se agora... uma coisa muito esquisita.
Agora, uma coisa é certa, quer dizer, eles colocavam essa hipótese de ser uma guerra de dinastias, ao fim e ao cabo, porque aquilo é tudo uma família, não é? Uma família real.
Claro.
E ser um golpe, digamos assim, palaciano, para, e já se põe essa hipótese, já não ser aquele o príncipe, mas ser outro.
Ser um tio.
Agora, claro, quer dizer, tem que ser nas altas, não, isto, nas altas instâncias, isto, não é?
Eu, onde eu queria chegar é que, de facto, é
não
preciso...
Não é o chefe de divisão, claro, que não, faz aquilo.
É preciso pensar sobre os assuntos. Às vezes, mais do que ter provas, é pensar sobre os assuntos. É engraçado, um dos nossos grandes pensadores, o António Sérgio, é pouco... Bom, algumas pessoas conhecem essa faceta, que escreveu alguns livros infantis. Um deles chama-se, não vou aqui contar a história toda, mas chama-se Os Conselheiros do Califa. É uma história interessante, que se as pessoas encontrarem em algum lado, tentem ver. Mas a dada altura, portanto, há alguém que pensa que esses conselheiros viram o camelo, um camelo que ele perdeu, porque eles sabiam que o camelo era coxo de uma certa pata e cego de um certo olho. E ele foi queixar-se ao califa, dizendo-lhe que eles dizem que não viram o camelo, mas eles sabiam como era o camelo. E, portanto, os conselheiros lá foram levados, esse califa, agrilhoados pelos guardas, e ele ameaçou cortar-lhes o pescoço, se eles não lhe dissessem o que é que tinham feito ao camelo do tal homenzinho que se queixava. E eles disseram, pois saiba, ele era coxo de uma pata, porque nós vimos que essa pegada era mais leve que as outras. E como só comeu as folhas das árvores no lado direito, nós deduzimos que era cego do olho esquerdo. Isto só para resumir-me depressa a coisa. E conclui a história, é uma história para crianças, mas também serve para os adultos, dizendo, mais importante do que ver as coisas é pensá-las bem. Era a frase final da história e que, de facto, ajuda as crianças a pensar nisso, não é? Quando, mais do que ver é pensá-las bem. Porque às vezes as pessoas estão a ver e não conseguem pensar nada bem. Para terminar...
Só uma provocaçãozinha para terminar, não é? Quer dizer, este raciocínio que o Rocha Caneiro fez em relação ao jornalista, obviamente, quer dizer, não se pode entrar num consulado e nunca mais sair, não é? Nem é preciso ver, nem é preciso pensar muito, não é? por exemplo, não é? As mesmas pessoas que eu ouço aqui muito à volta disto e dizendo o que o Rocha disse, que é óbvio, não é? Também acham depois perfeitamente normal que o Sr. Putin, por exemplo, não tenha nada a ver com os espiões, não é? Russos que aparecem mortos na Inglaterra com venenos, etc., que só o KGB, já não se deve chamar assim, não é? Só o KGB é que tem, não é? Quer dizer, isso já é uma coisa... Enfim, e também vieram... O procedimento é exatamente o mesmo. Também vieram... é muito interessante, porque hoje em dia... Isto da espionagem e da contra-espionagem é uma coisa, de facto, interessantíssima. Hoje em dia fizeram completamente o trajeto dos tais espiões que vieram a Inglaterra, até descobriram que o senhor tinha outro nome e tinha sido condecorado noutra situação. E, portanto, já isso é uma coisa que o senhor Putin não tinha culpa nenhuma e que pode ter sido...
Eu sou um bocado contra que a análise da realidade política ou a relação entre os países seja feita com base em dogmas, não é? Num pensamento quase político ou religioso. Não tenho isso. Os políticos concretos...
O que é que distingue o Sr. Putin do príncipe da Arábia Saudita?
Exato. Não é? Aliás, todos sabemos que fez uma alternância de poder lá com o outro senhor, para agora ser o presidente e este o primeiro-ministro, e a seguir vice-versa, lá trocamos tudo. Portanto,
só falta ser da mesma família, não é?
Claro, os políticos, na generalidade, mas sem querer atacá-los na generalidade, mas é preciso fazer-lhes a justiça que eles lidam com os problemas concretos. Não têm que encontrar soluções concretas para problemas concretos. Isso às vezes é difícil, mas de facto eu acho que se não conseguirem fazer isso de acordo com os melhores princípios éticos a que a sua filiação política, não religiosa, mas política, os obriga, mais vale irem fazer outra coisa. Porque, como diz um amigo meu, há outras maneiras de ganhar dinheiro e provavelmente muito mais eficientes. Portanto, é preciso, às vezes, se a pessoa não se dá bem com as exigências de certas profissões, vá fazer outra coisa. Porque há muita coisa aí para fazer e a maior parte são mais rentáveis do que aquelas que têm exigências éticas para as pessoas. Porque não é? Porque é que a pessoa já está ali a sacrificar uma vida inteira para...
E a exposição, claro, etc, coisas mais discretas.
Agora, como agora, música, para como música para encerrar, eu trouxe uma música porque anda para aí tudo muito entusiasmado com a questão das touradas, como se fosse a coisa mais importante, e por isso é que eu decidi não abordar essa questão. Não é? Nós temos os suíços, uma curiosidade, estão neste momento a fazer um referendo para saber se as vacas e os bois domésticos que se têm nas explorações devem ou não ter cornos. E portanto, cornos ou não nos touros. Porque se não tiverem cornos, tem que escolher só raças sem cornos. Ocupam menos espaço. De facto, a gente vê aqueles filmes de cowboys antigos, não é? Havia uns bois e umas vacas com uns cornos, como temos também no norte de Portugal, há umas raças com uns cornos
gigantescos. Deus dá jeito para um gajo treinar lá laçada,
mas são animais que têm que estar ao ar livre, não se pode ter ali naqueles corraizinhos apertados um boi que tem uma envergadura de cornos de um metro e tal, não é?
Se já me conhecem, sabem que eu a tentação de trazer esse tema foi muito grande, mas e até andei à procura de uma música, mas não tive tempo para encontrar.
Mas esse assunto vai ser debatido outra vez, mas é muito.
É uma coisa de fundo.
Mas é preciso dizer uma coisa, quer dizer, muito, não é comparado com estas outras coisas que eu referi, acho que é, enfim, pronto, não digo a minha opinião, mas eu acho que as pessoas estão a extremar as posições, quer dizer, e de facto há um artigo do Daniel Oliveira muito interessante sobre esta questão, que é,
por acaso, enfim, fiquei curioso para saber a discussão lá na Suíça, não é, à volta desta coisa dos
acho que vai ser neste próximo domingo,
então é um referendo, não é?
Pronto, vamos ver.
Mas na Suíça há muitos referendos
já também, passamos a saber que na Suíça se também é importante, podem ter,
é importante que
não
saiba que cá em Portugal houve dois referendos ou três. Na Suíça há referendos, é uma todos coisa dias, muito pronto, é uma coisa muito mais banal, não é? Portanto, não.
Mas esta de decidir se os dois têm cornos ou não, bom, enfim, para fechar a música é exatamente a tourada, o Fernando Toro, Diário dos Santos, Eurovisão 73, portanto é uma das canções que passou ao crivo da censura, é, mas nós todos sabemos que o Diário dos Santos era um poeta do outro mundo, não é? Um poeta, aliás, de um outro mundo e do outro mundo.
E também apanhou uns censores, exato, muito distraídos.
Mas é engraçado porque, pronto, a letra é muito interessante. Sim, para aqueles mais jovens que nos estiverem a ouvir vão achar a piada como é que se fazia uma canção assim. Mas, e como é óbvio dizer que esta canção não tem nada a ver com touradas, nem com touros, nem com cavaleiros, nem com tauromaquia, mas também tem. E é a tal questão de cultura, não é? E de civilização. O que é a civilização?
Tem que ser uma linguagem que as pessoas percebam, não é?
Claro.
Porque se a tourada não estivesse enraizada na cultura, ninguém perceberia. Não é?
Exato. É, portanto, aí está a tourada e o grande Fernando Tordo.
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Fechamos assim o programa, que estará disponível, recordem, podcast daqui a 15 minutos, mais ou menos. Voltamos dentro de 15 dias aqui à antena da Terra Nova. Boa noite e a continuação de boa semana.
Sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. Soam bravos e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeirilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram marialvas e coristas, entram galifões de crista.
entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo do oblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais do cronobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, 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 la.
A janta Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhada. Ilhavo. www.pmauto.pt.
Adega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273. Em tiamicas.com ou em frente ao Mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. Adega Tia Micas.